Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes, o programa de quem ama esporte e gosta de se manter informado sobre o assunto. Meu nome é Danilo Jordão e para apresentar o programa tenho aqui comigo, como sempre, meu parceiro Luan Rodrigues. Bom dia, Luan. Tudo tranquilo?
Bom dia, Danilo. Tudo tranquilo, sim. Está mais aqui com você no Giro dos Esportes. Hoje é muito campeonato brasileiro, né? Muitos jogos importantes do campeonato brasileiro, teve muitos tropeços, né? De quem está disputando aí posições mais altas do campeonato. E também teve futsal, né? Copa do Mundo de Futsal, a gente vai falar aqui também. Então fica ligado aí no Giro dos Esportes.
É muito esporte com a bola nos pés que bombou essa semana. E agora, 11 horas e 7 minutos, a gente começa nos gramados do Rio de Janeiro.
Futebol carioca na Audioativo.
Falando de Série B, o Vasco parece que engrenou com o Fernando Diniz, hein? 2-1 contra o Confiança fora de casa no Batistão, em Aracaju.
O gigante da colina marcou com o Cano e o zagueiro Ricardo Graça e depois o Dragão do Sergipe diminuiu com o Mirley.
E o Cruz Maltino está invicto com o Fernando Diniz. Nos últimos 5 jogos foram 2 empates e 3 vitórias. Agora 3 vitórias seguidas. Agora 5 pontos do quarto colocado Goiás. Mas lembrando que o Vascão tem um jogo a menos. Então se vencer, fica um pontinho só do G4.
Já o Botafogo perdeu em casa no Nilton Santos para o Avaí pelo placar de 2-1.
E foi de virada, hein? O Fogão até abriu o placar com Diego Gonçalves, mas o Leão da Ilha virou com Bruno Silva e Jean Kleber. O Botafogo estava embalado, agora a vida está mais difícil.
Pois é, né? Já vem oscilando nos últimos jogos o Botafogo e vem se complicando no campeonato também, né? Poderia dar uma distanciada, mas agora está com 48 pontos, empatado com o Goiás, que está em quarto, com 48, e com o CRB, que está em quinto. Lembrando também o próprio Vasco, né, que vem se aproximando também. Então vai se complicando aí nessa reta final de campeonato o Botafogo.
Com certeza. Então o time do Anderson Moreira, que inclusive brigou com alguns torcedores no estádio, com xingamentos e tudo mais, tem que ficar de olho para conseguir essa vaga, né, para subir. Porque antes estava brigando quase pelo título e agora está arriscando não subir. E já na Série A, falando de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o Flamengo empatou em 1-1 com o Bragantino no Nabi Abichedid e perdeu mais uma chance de se aproximar do Galo, que tinha tropeçado no início do jogo do Flamengo. O jogo do Galo já tinha acabado. Eles não venceram a Chapecoense.
E o Flamengo abriu o placar com o Pedro, né? Até deu uma esperança aí pra torcida, como você falou, depois do tropeço do Atlético Mineiro. Mas na segunda etapa, Arthur acertou um chutaço de fora da área para empatar o jogo. Realmente é uma característica do Arthur, né? Que inclusive foi convocado para a seleção nas eliminatórias, nos últimos jogos agora. Mas agora nesse jogo de Arthur, nessa convocação de agora não foi, mas já vem sendo olhado pelo Tite, tem que estar de olho mesmo nele, porque é um grande jogador, o Arthur.
Com certeza, ele certamente é o principal nome do Bragantino que está na final da Sul-Americana e, né, a convocação para a seleção é muito justa. Um jogador muito veloz, driblador e que mostrou suas valências ontem com essa finalização espetacular depois de cortar o zagueiro. É importante dizer que o Flamengo está a 11 pontos do líder Atlético Mineiro, mas tem 2 jogos a menos, ou seja, essa diferença pode cair ainda para 5 pontos. E ainda tem um confronto direto contra o próprio Atlético. E então o Flamengo ainda está na briga, apesar de mais um tropeço.
Outro que perdeu uma grande chance de subir na tabela foi o Fluminense, que perdeu de 2-0 para o Fortaleza no Maracanã. adversário direto na luta por uma vaga na Libertadores, e a gente já vai falar do Fortaleza, né, nessa briga aí pela vaga direta da Libertadores, depois a gente volta a falar, mas realmente o Fluminense perdeu uma chance enorme de crescer aí na tabela do campeonato.
E a primeira vez com o público no Maracanã em jogos do Fluminense, né? A primeira vez que a torcida ficou em contato realmente com a volta do Fred ao vivo no estádio. E os dois gols foram marcados de escanteio pelos zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi, numa jogada já conhecida do meio do PC, mas não conseguiu ser impedida pela defesa do Fluminense, que não jogou bem.
É, realmente não foi uma boa partida da defesa do Fluminense. E como você falou, né, na questão da volta da torcida, e a torcida ficou bastante irritada nessa volta do público, né? E não é por menos, perdeu em casa por 2-0. É, num jogo até tranquilo do Fortaleza. O Fortaleza foi lá com essa característica, né, de bola parada, conseguiu os dois gols e manteve uma certa tranquilidade para derrotar o Fluminense. E se o Fluminense tivesse vencido o jogo, estaria ocupando o sexto lugar. Ela agora amarga apenas a nona posição do campeonato, mas ainda tem muito campeonato pela frente, né? Nessa faixa aí da tabela, o campeonato está bastante disputado.
Exatamente. Agora, sem deixar a bola cair, nós não vamos para as quadras, e sim para as praias.
Vôlei de praia.
E tem Brasil nas areias da Itália.
Pois é, Danilo, começou o World Tour Finals, torneio que reúne as 10 melhores duplas do circuito mundial de vôlei nesta temporada de 2021. E que está acontecendo lá em Cagliari, como você falou, na Itália.
E as nossas representantes no campeonato são a Agatha e a Duda, dupla tradicional, que infelizmente estrearam ontem com derrota.
É 2-0 para a dupla canadense Sara Pavan, que inclusive jogou vôlei de quadra no Brasil, e Melissa Humana Paredes, com parciais de 21-18 e 22-20.
É, o jogo foi apertado, mas não deu para as nossas brasileiras. Mas é importante destacar que a Agatha e a Duda lideram o ranking mundial. E é que ainda estão vivas no campeonato, porque essa foi apenas a primeira partida da fase de grupos.
Inclusive, elas estão jogando nesse momento contra a dupla suíça Anouk Vergé-Depré e Joana Henrique. Então, fique ligado aí. Está passando no YouTube esse jogo, se você quiser acompanhar depois. Só pesquisar lá no YouTube. Agora, vamos entrar no DeLorean do Giro dos Esportes. Para quem não sabe, o DeLorean é o carro do Dr. Emmett Brown e do Marty McFly. E viajar no tempo com o...
TBT do Esporte.
E hoje é o aniversário de dois pentacampeões do mundo que também fizeram história no futebol europeu.
Há 48 anos, nasci em Irará, na Bahia, um menino chamado Nelson de Jesus da Silva, que anos mais tarde entraria para a história do futebol como um dos maiores pegadores de pênalti de todos os tempos. Eu estou falando de nada menos que Dida.
É, além de ter ganhado a Copa do Mundo em 2002, ele também tem vários títulos na carreira, mas vamos destacar aqui o Brasileirão de 99 e o Mundial de 2000 pelo Corinthians, que inclusive no Mundial de 2000 foi importante na disputa de pênalti, né, que é a grande marca registrada dele, e a Libertadores de 97 pelo Cruzeiro.
A final do Mundial de 2000, disputada no Maracanã contra o Vasco, é muito marcante a cena dele, que ele se mostra muito frio. O Edmundo perde o pênalti, o Corinthians é campeão do mundo, e ele nem comemora, ele apenas sai andando, mostra muito da frieza dele dentro de campo. E pelo Milan, onde ele é grande ídolo também, tem como suas maiores conquistas o bicampeonato da Liga dos Campeões, 2003 e 2007, e o Mundial de 2007. Mas para quem acha que o Dida fez história apenas no rubro-negro italiano, o rossonero, está enganado.
Verdade, Danilo. O Dida também foi muito bem no rubro-negro braiano, o Vitória, onde foi finalista do Brasileirão de 93, inclusive é a única vez, né, que o Vitória foi... É a maior campanha até hoje da história do Vitória em campeonatos brasileiros, né? Na ocasião perdeu para o Palmeiras na final. E o Dida, inclusive, com apenas 20 anos, foi eleito o melhor goleiro do campeonato, né? Ganhou uma bola de prata. Então, realmente foi muito importante para o Vitória também, o Dida, onde ele começou a carreira como profissional.
Ele é um goleiro, foi um goleiro espetacular, né? E outro aniversariante do dia também tem Silva no nome. É o Gilberto Silva, que hoje completa 45 anos de idade e, como Dida, foi muito vitorioso no futebol europeu.
Isso mesmo, Danilo, e olha, aqui até um destaque, o Gilberto Silva faz parte de um dos times mais impressionantes da história do futebol inglês, o invencível Arsenal de 2004, mais precisamente na temporada 2003-2004.
Esse time, que era comandado por Arsène Wenger, grande treinador da história do Arsenal, e liderado em campo pela lenda Thierry Henry, simplesmente conseguiu a façanha de ser campeão invicto da Premier League.
Imagina agora, Danilo, uma conquista como essa, ser campeão invicto do campeonato mais disputado da Europa, né? Então realmente foi uma conquista e tanto. E o Gilberto Silva era uma peça importante desse time, né? E lembrando, olha, a gente citou aqui a Premier League de 2004, mas o Gilberto Silva foi campeão da Libertadores também. Ele ganhou a Libertadores de 2013 pelo Galo. É, não jogava tanto, né? Não tinha a mesma importância no time do Arsenal, mas tem no currículo essa conquista. E também, é claro, como a gente já tinha citado, né? Foi campeão mundial, foi campeão da Copa do Mundo em 2002, jogador importante, titular do time. Então, realmente, um jogador histórico que, além de 2002, jogou outras Copas do Mundo pela seleção brasileira.
E por falar em mundial, Luan, ainda falta um ano para a Copa do Mundo no Catar. Mas acabou nessa semana outra Copa do Mundo, a da Lituânia.
Futsal.
E para nos informar sobre esse encerramento da Copa do Mundo de Futsal que ocorreu na Lituânia, temos conosco a nossa amiga e repórter que vem passando todas as informações do esporte, Duda Prado. Bom dia, Duda.
Bom dia, Luan e Danilo, e bom dia a todos que nos escutam em mais uma quinta-feira de Giro dos Esportes. Pela primeira vez, Portugal foi campeão de uma Copa do Mundo de Futsal. Em um jogo com expulsão e bola na trave no último lance, os portugueses venceram a Argentina, considerada favorita, por 2-1, e levaram ouro no último domingo, dia 3 de outubro. Ainda falando sobre Copa do Mundo, nesse mesmo dia, a seleção brasileira superou o Cazaquistão e garantiu o terceiro lugar, vencendo de virada por 4-2. Os brasileiros se despediram do campeonato com a medalha de bronze, mas ainda com um gostinho de quero mais. Felizmente, 2024 é logo ali e a busca pelo Hexa continua. Inclusive, nosso capitão Rodrigo, que após perder para a Argentina na semifinal, disse que esse seria seu último Mundial, voltou atrás na decisão e afirmou que vai se esforçar para estar na próxima Copa do Mundo. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. E vale ressaltar também que foi um título importantíssimo para o Ricardinho, que agora, se já não era, agora se posicionou como certamente um dos três maiores da história do esporte, né? Ele agora já mais velho, inclusive, o sucessor do Falcão, teoricamente, joga muita bola, já foi eleito o melhor do mundo algumas vezes. Então, foi um título merecidíssimo para o Ricardinho.
Sem dúvida, né, Danilo? Merecia muito, jogou muito, inclusive. Foi eleito o melhor jogador, né, do Mundial de Futsal, jogou muito a final. Mas engraçado que, mais precisamente nessa partida, quem foi decisivo na marcação dos gols foi o Panin, o jogador de Portugal, camisa número 11. Mostrando agora que Portugal, além de ter um cracaço como o Ricardinho, 6 vezes melhor do mundo, também tem um grande time e acho que por alguns anos aí vai dar muito trabalho nessa Copa do Mundo de Futsal. Agora, da bola pesada nas quadras da Lituânia, vamos falar da bola que rola nos gramados brasileiros.
Futebol brasileiro.
E vamos começar pela segundona também, né? Começamos aí no futebol carioca pela segundona e vamos começar também aqui falando sobre futebol brasileiro. O Cruzeiro venceu o Brasil de Pelotas por 2-0 na Independência.
Os gols de Thiago e Vitor. Uma vitória importante para a Raposa, que deu uma respirada na Série B. Abriu 5 pontos do rebaixamento com esse resultado. Inclusive, o Brasil de Pelotas e o seu presidente, Gilberto Alha, desistiu do cargo e abriu mão. Está uma crise sem precedentes lá em Pelotas.
É, realmente, o Brasil de Pelotas também fazendo o brasileiro de Série B muito, muito bom, né? já se imaginava, né, também, que disputaria para não cair esse ano, até porque não fez um bom campeonato gaúcho e está se concretizando aí, nesse ano, na Série B de 2021. Agora, já na Série A, o Santos sofreu uma derrota e tanto do Juventude, 3-0 no Alfredo Jaconi.
Ricardo Bueno, Dauan e Guilherme Castilho fizeram para o time de Caxias do Sul um resultado importantíssimo para a Juventude, já que os dois times estão flertando com a zona de rebaixamento. O Santos tem que abrir o olho.
Tem que abrir bastante o olho. O Juventude está em 15º e o Santos está em 16º. Quem imaginaria isso? Não, o Santos realmente não. Como até o Danilo falou, né? Você falou, Danilo, no último programa, que não é muito acostumado a esse tipo de situação e realmente tem que entender a realidade agora. O Santos caindo na real, porque a situação está bastante complicada, apenas um ponto do Z4, o Alvinegro da Vila Belmiro.
E como a gente também falou no último giro, esse é apenas um ponto, o Santos do Z4, mas o Grêmio tem um jogo a menos, então tem muita chance do Grêmio acabar vencendo, joga contra o Flamengo, e então se acabar conquistando uma vitória, o Santos entra na zona de rebaixamento. E continuamos no sul aqui do Brasil, fazendo esse tour pelo sul, porque jogando na Arena Condá, o São Paulo empatou em 1-1 contra a Chapecoense.
O Soberano até abriu o placar com o Rigoni, mas Mike empatou para a Chape e acabou, né, marcando esse tropeço aí do São Paulo.
Lembrando que a Chapecoense está em último no campeonato com apenas 11 pontos. Mesmo sendo um empate fora de casa, podemos dizer que a torcida do São Paulo não ficou muito satisfeita com o resultado, não.
Pois é, e a gente até vai falar depois da Chape de novo, né, que está agora dando trabalho, empatou com o São Paulo, e já a gente fala do empate contra o Atlético Mineiro, né? Mas mesmo assim, de qualquer forma, né, qualquer tropeço contra a Chapecoense realmente é muito decepcionante para os times que jogam lá, porque a Chapecoense não vem realmente fazendo bom Campeonato Brasileiro. Mas quem com certeza ficou satisfeito no último fim de semana foi a torcida do Corinthians, já que o Timão venceu o Bahia de virada nesse último fim de semana. 3-1.
Depois de sair atrás com o gol de Gilberto, o Golberto do Bahia, o Coringão virou com o Roger Guedes, que está jogando muita bola, fazendo muito gol, Cantígio e Jô.
E até abre aqui um questionamento, né, Danilo? Até falei, né, que ia voltar a falar do Fortaleza, porque como é que está essa disputa pela quarta vaga do G4, né, do Brasileirão? A gente sabe que pode mudar a questão, até por conta da Libertadores, né, da Copa do Brasil, pode abrir mais vagas diretas para a Libertadores, mas mesmo assim é uma disputa muito acirrada, né, entre os times. Tem o próprio Palmeiras e o Flamengo, que a gente não sabe, podem dar uma caída na tabela, acredito que não, até por conta do poderio dos times, mas tem o Fortaleza em quarto, tem o Corinthians em quinto, e o Bragantino também está em sexto, e com jogos a menos, pode também encostar no Fortaleza e no Corinthians. Então é uma disputa muito boa aí pelo G4, né, Dan? O que você acha?
Com certeza, Luan, com certeza. É aquilo, existem três potências maiores no primeiro escalão do futebol brasileiro hoje, que são Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, sendo que o Atlético Mineiro está muito à frente na liderança do campeonato. Eu creio que só o Flamengo pode brigar pelo título contra o Atlético por ter jogos a menos, como a gente já mencionou no quadro do futebol carioca, podendo chegar a 5 pontos de desvantagem apenas. Mas os outros rivais, não, eu acho que não tem chance de conquistarem o título. Ao mesmo tempo, essa briga pela quarta vaga é muito interessante, que pode se tornar terceira, pode se tornar até segunda, creio que não se torna uma briga por título, mas tem bons concorrentes. O próprio Bragantino, que empatou ontem com o Flamengo, está na final da Sul-Americana. O Corinthians vem demonstrando um bom futebol e está com um elenco muito mais forte do que o que iniciou o campeonato. Agora tem jogadores como o Roger Guedes, que tem feito muitos gols, William, Giovanni, Renato Augusto, jogadores que já passaram por seleção brasileira, jogadores de muito alto nível. Além deles, o Fortaleza vem fazendo um trabalho espetacular. O Vojvoda ontem colocou o Fluminense no bolso, ali no Maracanã, mesmo com a torcida do Fluminense empurrando o time. Então eu creio que a vaga fica para um desses três times, ou o Bragantino, ou o Fortaleza, ou o Corinthians, porque são times muito fortes, que estão lutando, estão jogando bom futebol, e estão sendo adversários chatos até mesmo para os do pelotão de cima, para os três primeiros colocados.
É isso mesmo, né? E além do fato dos jogos a menos, né? Esse campeonato brasileiro está bastante irregular nessa questão, né? De jogos a menos, tem time devendo muitos jogos, e pode ficar mais enrolado ainda se porventura um time conseguir uma vitória nesses jogos a menos. O próprio Fluminense, ele tem 23 jogos em relação ao Corinthians e o Fortaleza, que tem 24, vencendo essa partida que falta, pode já encostar também. O próprio Internacional está na mesma situação, que está com 33, inclusive, pode encostar até mais. O Atlético Paranaense também. Então, realmente o campeonato está muito embolado, ele não tomou uma fórmula, né? Até por conta desses jogos a menos. Aí só quando os times pagarem esses jogos, como a gente fala, a gente vai ter uma noção melhor até de como vai se proceder no campeonato.
E só vale ressaltar aqui, fazer uma crítica para o calendário, para as organizações das instituições. O que foi G4 há 10 anos atrás, há um tempo atrás, e podia virar G5 com o quinto indo para a pré-Libertadores, depois virou G6, podendo levar 8 times para Libertadores, 2 deles na pré. Hoje pode virar G9, porque, como a gente tem falado, Flamengo e Palmeiras estão na final da Libertadores, Bragantino e Atlético Paranaense na final da Sul-Americana. Então pode abrir vaga ainda para 9 times na Libertadores, o que torna o campeonato até menos interessante.
E outra coisa, pode abrir, a gente até estava conversando antes de começar o programa, pode abrir uns 7 vagas diretas para Libertadores, inclusive, né?
Exatamente.
É uma coisa mais inacreditável ainda, mas é a nova forma de distribuir vagas, né, da Conmebol. Realmente eu acho, nós, né, achamos bastante estranho até você essa questão.
Torna-se uma Copa do Brasil da América. Mas falando agora em liderança, né, falando em quem com certeza vai para a próxima Libertadores, o Galo teve um grande tropeço ontem. Empatou com a Chapecoense, que já tinha empatado com o São Paulo, em 2-2, e quase perdeu. O Galo fez um gol, e aí depois a Chape virou, mas no final do jogo conseguiu evitar a derrota para o Lanterna, um resultado muito, muito inesperado.
Giovani e Mark fizeram para a Chape, não é, que já tinha marcado contra o São Paulo, mas continuou, né? E o Dylan Moreiro e Eduardo Sacha fizeram para o Atlético Mineiro, né? O Sacha, inclusive, foi esse último gol aí que conseguiu arrancar esse empate contra a Chapecoense, já mais para o final do jogo.
Mas o Galo levou sorte, porque seus concorrentes diretos também tropeçaram nessa rodada. Teve o Flamengo e o Palmeiras.
Como você falou, o Palmeiras, que é o terceiro colocado, perdeu para o América Mineiro no Independência por 2-1.
Rony abriu o placar para o Palestra, mas Patrick e Ademir de pênalti, já nos acréscimos com revisão do VAR, viraram para o Coelho. Grande vitória.
Grande vitória, Atlético. O América Mineiro está bem. Será que finalmente o América Mineiro não vai voltar de novo para a Série B? Porque o América Mineiro é um time daqueles que a gente chama de gangorra, né? Sobe e desce, não consegue se firmar na Série A. Será que esse ano vai ser o ano do América Mineiro? Vamos ver, né? Vamos esperar aí. Agora, na Arena do Grêmio, por falar em rebaixamento, né? Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho empatou com o Cuiabá em 2-2. E olha que o Dourado ficou na frente do placar 2 vezes.
Isso mesmo, Luan. O time mato-grossense fez com Max e Marlon. E Alisson marcou os 2 gols do Grêmio. No jogo, os 2 acabaram empatando a partida. E a situação está bem complicada para o time do Rio Grande do Sul.
Mostrando que às vezes nem a boa gestão às vezes pode evitar esse tipo de situação, né? Porque o Campeonato Brasileiro, como a gente sabe, é um campeonato extremamente, extremamente equilibrado, né? O Grêmio tem uma ótima gestão, mas às vezes o time não encaixa e esse tipo de coisa acontece. O outro gigante gaúcho, o Inter, também empatou na rodada, só que um empate sem gols diante do Ceará, num jogo realmente bastante fraco.
Jogo chatinho. E ontem, onde não teve jogo fraco, foi lá do outro lado do Atlântico.
Futebol internacional.
Ontem foi dia de Nations League, Liga das Nações, né? Trazendo para o português. E logo um jogo gigante, logo teve um jogo gigante. Nada mais, nada menos que Itália e Espanha.
Reedição da última semifinal da Eurocopa, e que tinha dado o título para a Itália, né? A Itália passou da Espanha e depois venceu a Eurocopa contra a Inglaterra.
É, mas a Espanha teve sua vingança e foi com requintes de crueldade, porque venceu a Itália em sua própria casa, em pleno estádio San Siro.
É, San Siro ou Giuseppe Meazza, que os nomes mudam de acordo com os clubes, né? Eu acho isso muito interessante, inclusive. Foi um dia estrelado de Ferran Torres. O atacante do Manchester City marcou os dois gols da Espanha e a Itália diminuiu com Pellegrini no final. O jogo terminou em 2-1, com a Espanha garantindo a sua vaga na grande final do torneio, que será disputado também no San Siro ou Giuseppe Meazza.
É. E hoje vai ser definido também que vai ser o adversário da Espanha na final. E claro, é outro jogo, não dá nem para esperar outra coisa, né? Bélgica e França, edição da semifinal da Copa do Mundo de 2018, né? E esse jogo vai ser na Juventus Stadium. Ainda faltam 3 anos, mas o Giro já vai te informando sobre a preparação brasileira para 2024.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
Para nos informar sobre essa jornada do time Brasil rumo a Paris 2024, vou chamar o nosso repórter, sempre ele, Vinícius Rodeio. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia a você, nosso ouvinte. O nosso Minuto Olímpico de hoje traz um resumo dos resultados esportivos do Brasil neste início de outubro. Bom, nesse último final de semana, tivemos o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que foi disputado em Aracaju, no Sergipe. A medalhista olímpica Rebeca Andrade conquistou 2 medalhas de ouro. A primeira no individual geral e a segunda por equipes, representando o time do Flamengo. Já no masculino, o grande destaque foi Caio Souza. Ele terminou a competição com incríveis 7 medalhas, sendo 6 delas de ouro e 1 de prata. Lembrando que essa foi a primeira competição no pós-Olimpíada na ginástica artística e que também serviu como preparação para o Campeonato Mundial, que será disputado ainda neste mês de outubro. Outra novidade é que o Brasil já tem representante definido na BC One, o maior evento do mundo de breaking, modalidade que fará estreia no programa olímpico em Paris em 2024. No feminino, Itza, e no masculino, Xandin, serão os nomes brasileiros na competição que será disputada em novembro. Já no taekwondo, no aberto da Albânia, o Brasil terminou com 5 pódios. Destaques para as medalhas de ouro de Milena Titonelli, na categoria até 68 quilos, e para Valéria Santos, na categoria até 46 quilos. Termino esse Minuto Olímpico com a informação que as Olimpíadas de Inverno de Pequim podem ter público. Isso porque o comitê organizador estuda a possibilidade de presença de público nos eventos testes que se iniciam nesta próxima semana. Então, Danilo e Luan, eu volto com vocês já na semana que vem para trazer atualizações dessas e muitas outras competições, como o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, no qual iniciou-se nessa última quarta-feira, onde o Brasil está representado por Agatha e Duda, a dupla que lidera o ranking mundial e também a atual campeão do circuito internacional. Um grande abraço, Danilo e Luan. Eu volto com vocês.
Perfeito, Vinícius. Muito obrigado pela participação. Já estamos ansiosos para saber cada vez mais sobre os esportes e agora, na semana que vem, sobre o vôlei de praia, que você mesmo disse, que vai trazer mais notícias para a gente.
Eu, particularmente, estou bastante ansioso para acompanhar os Jogos Olímpicos de Inverno. Eu, particularmente, gosto muito, apesar do Brasil não ter muita expressão, né, nesse tipo de Olimpíada, na Olimpíada de Inverno, mas eu gosto muito de acompanhar os esportes bastante diferentes, né, e legais de assistir. E para finalizar o nosso giro, o que você, ouvinte, vai ver de esporte hoje.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
E começamos a nossa agenda de hoje com um belo confronto alternativo. Às 14 horas no Fox Sports, Arábia Saudita e Japão se enfrentam pela terceira rodada das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo. Os sauditas buscam manter 100% de aproveitamento no campeonato, né, nas eliminatórias, e o Japão recuperar a liderança do grupo, já que perderam na estreia para a seleção de Omã.
É, Luan, e às 3h45 tem a segunda semifinal da Liga das Nações entre Bélgica e França no Juventus Stadium. Bélgica e França, para mim, as duas melhores seleções do mundo. Jogo que será televisionado na TNT Sports.
É, duas seleções com gerações impressionantes, né? É, agora, bora, como diria a propaganda, que hoje também tem dia de Brasileirão. Às 6h30 no Premier temos o clássico Sansão. No Morumbi, o São Paulo enfrenta o Santos, clássico de dois tricampeões da Libertadores, né? Clássico gigante. Uma vitória será fundamental, já que ambos os times lutam na parte de baixo da tabela. Apesar de terem uma história gigante no futebol, estão lá embaixo no Campeonato Brasileiro.
Estão na parte de baixo, mas é o clássico até o momento dos incaíveis. Dois clubes nunca foram rebaixados, como você mesmo disse, tricampeões da Libertadores. Um pouco mais tarde, às 8 horas, tem jornada dupla nas eliminatórias, só que sul-americanas. No Parque Central, em Montevideo, que é o estádio do Nacional do Uruguai, Uruguai e Colômbia fazem confronto direto na busca pela vaga direta para o Catar. Já no Defensores del Chaco, o estádio do Cerro Porteño e também o estádio do Olímpia, que eles duelam, a Argentina busca manter a invencibilidade ao visitar o Paraguai em Assunção.
E por fim, às 8h30, teremos a nossa seleção em campo em Caracas. O Brasil enfrenta a Venezuela em mais um confronto das eliminatórias para o Catar, jogo que será transmitido na Globo e no Sport TV. Então, dessa forma, né, já damos aqui as dicas de hoje do esporte. Tá fechado, então, o nosso giro dos esportes, né, Danilo?
Tá fechado, então, e hoje tem gol do Lucas Paquetá. Anote que hoje tem gol do Lucas Paquetá. Dessa forma, às 11 horas e 38 minutos, encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Agradeço a todos os repórteres, Vinícius e Duda Prado, que participaram, e a você, ouvinte, é claro, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, preciso pedir aquele favor tradicional para acessar o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa. Nós temos programas desde a zona de esportes até a zona política de notícias, também área geek, para quem gosta de série, de filme. Então é muito programa interessante. Além de seguir, é claro, a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. Um abraço e muita saúde para todos vocês, para todos nós. Se cuidem, se vacinem. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.